E para falar mais destes 10 anos de entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vamos conversar agora, ao meio-dia e 49 minutos, ao vivo com o professor da Faculdade de Educação da USP, Nélio Bizzo, que é especialista no assunto. Boa tarde, professor Nélio, é um prazer tê-lo conosco aqui na 104.5 FM. Professor, em 10 anos de LDB, quais os principais avanços trazidos por essa lei para a educação aqui no Brasil?
Olha, eu acho que nós precisamos perceber que os grandes avanços que nós tivemos, e indiscutivelmente tivemos nesse período, eles se deveram a várias ações. Eu não diria que tenha sido apenas a LDB, né? Mas eu acho que nós tivemos quase que concomitantemente, na verdade é um pouquinho anterior, nós tivemos uma outra lei, que foi a 9.131, que trouxe um novo desenho, né, do financiamento e de como se gerenciaria a educação no Brasil, né? Então eu diria que as reformas do início do governo anterior, de certa maneira, atingiram vários pontos. Um deles, que foi um ponto muito importante, foi o do financiamento, né, que instituiu o chamado Fundef, né, o Fundo de Valorização do Magistério e de Financiamento de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Esse fundo, ele atuou, eu diria que a LDB veio complementar, né, aquilo que as verbas passaram então a permitir, né? Então eu diria que nesses 10 anos nós tivemos grandes mudanças, mas fruto de um conjunto de ações que se deram na esfera da União, sem dúvida alguma, mas também estados e municípios trabalharam bastante.
Boa tarde, professor Nélio Bizzo, eu sou Soraya Fidelis.
Sim, Soraya.
Tudo bem. Muitos especialistas consideram que a inclusão do ensino infantil como um dos níveis fundamentais da educação, como uma grande conquista também da LDB. Como que o senhor avalia as condições de oferta do ensino infantil atualmente? Houve melhora significativa em 10 anos?
Olha, a sua pergunta é muito boa, Soraya, porque, de fato, quando se diz, né, que a educação básica, né, o termo educação básica é um termo bastante forte, né? Então ele aponta para uma necessidade indiscutível, né, para algo que não é um privilégio, né, para algo que é um direito. Então, se incluiu, a LDB inclui, né, a educação infantil debaixo, né, dessa, inclui nessa denominação, ou seja, o que se deve buscar é justamente conseguir fazer com que do zero aos 17 anos nós tenhamos educação sendo oferecida a todos os jovens, né? Agora, se nós olharmos, como eu estava dizendo, nós tivemos, trabalhando junto com a LDB, nós tivemos um fundo de manutenção e desenvolvimento, né, do ensino fundamental, o Fundef, né? E o Fundef, digamos assim, ele aquinhoava as escolas e as prefeituras, os governos que mantinham as crianças dos 7 aos 14 anos na escola, né? Então, se nós olharmos o que aconteceu no início da LDB, pegamos os dados de 98, 99, quando a LDB estava plenamente em vigor, nós vamos ver que a cobertura da educação infantil diminuiu, houve um retrocesso no oferecimento de vagas da educação infantil. Por que ocorreu isso? Pelo fato muito simples de que não havia dinheiro para manter essas escolas. Então, a prefeitura que mantinha a educação infantil não podia mais utilizar a verba da educação para oferecer essa educação para as crianças, né? Isso tinha que vir de outras receitas das prefeituras. Portanto, a prefeitura estava sendo... As prefeituras foram estimuladas a oferecer ensino fundamental e isso ocorreu em alguns lugares, infelizmente, em detrimento da oferta de educação infantil. Hoje, nós pegarmos os dados mais recentes que nós temos à disposição, são dados de 2004, já bem consolidados, nós vamos ver que a cobertura, quer dizer, percentual de crianças de 0 a 3 anos que são atendidas por creches, e aí tanto públicas quanto privadas, né, nós temos algo em torno de 13%. Então, é muito pouco, né? Pegarmos a pré-escola, aí nós vamos ver um número bastante significativo, mas ainda na faixa de 70%. Né? Agora, o ensino fundamental, pelo menos os dados de 2004, apontam para uma cobertura da ordem de 97,1%. Então, eu diria que, do ponto de vista estratégico, talvez tenha sido correto priorizar o ensino fundamental, porque você aquilo, não é, que é constitucionalmente obrigatório, então se garantiu, não é, promovendo inclusive um belo salto no atendimento. O Brasil tinha assinado acordos internacionais se comprometendo a oferecer ensino fundamental para todos e tinha um espaço de tempo para fazer isso e conseguiu fazer antes do prazo que ele mesmo tinha se dado.
Sim, né? Inclusive, professor, a LDB trouxe novidades também em relação à inclusão da educação de jovens e adultos e a valorização da cultura indígena, não é mesmo?
Sem dúvida alguma. Esse eu diria que foi um outro aspecto muito importante. Se deixou de falar em ensino supletivo como se fosse algo muito, enfim, muito desligado da educação regular, né? Mas, de novo, nós tivemos um problema de sintonia com o financiamento, porque o ensino de jovens e adultos não podia ser financiado com os mesmos recursos que eram utilizados para o ensino fundamental dentro do Fundeb, né? Então, eu acho que, de fato, quando a gente avalia avanços, né, progressos conceituais, né, nós vamos ver que a LDB trouxe um avanço conceitual muito grande. Agora, nem sempre esse avanço conceitual se refletiu em mudanças práticas, e quando nós vamos analisar as mudanças práticas, nós vamos ver que o efeito indutor da legislação referente a financiamento da educação é muito maior do que uma sofisticação conceitual ou normativa que uma lei possa introduzir, né?
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na 104.5 FM.